categoria, toda uma categoria que está sendo prejudicada em relação a isso. Então, cabe às autoridades, e isso aconteceu muito aqui no Maranhão, cadastrar falsos pescadores em troca de voto, mas cabe às autoridades fazer essa apuração e fazer com que os que realmente vivem da pesca não sejam prejudicados. Essa que é a minha colocação, tá?
Muito bem, obrigado mais uma vez aí, Abraão, por ter participado aí conosco aí dessa discussão, né? Essa contribuição ainda da questão da pesca, né? Bom, quem é com a palavra? Ângela.
Madeira, bom dia. Na verdade, Madeira, não se consegue entender por que que a prefeitura não divulga o evento. Ele precisa, a lei não diz que é facultativo, a lei diz que é obrigatório ampla divulgação do evento. Agora, nós, enquanto sociedade civil, nós precisamos também fazer um trabalho de formiguinhas. E é isso que nós queremos agora, convocar os ouvintes. Para fazer o trabalho, ainda tem tempo, temos ainda o final de semana inteiro. Eu sei que a data não é muito propícia, porque nós estamos em pleno festejo junino. Tá? Nós temos outro foco, mas não podemos deixar de pensar a cidade. Até porque, quando se pensa no festejo junino, que é uma questão cultural, isso também é pensar a cidade. Nós
sem dúvida.
precisamos, a cidade de São Luís, ela hoje está insustentável. Nós não temos mobilidade urbana, não temos acessibilidade, não temos índice de poluições controladas. Nós vivemos uma cidade com problemas de toda a ordem. Um crescimento verticalizado que nós tivemos nos últimos 10 anos, assim, estratosférico. E isso não garantiu, de certa forma, o cumprimento do que estava determinado no plano diretor, porque o plano diretor dizia já lá atrás que esses condomínios deveriam ter as suas estações de tratamento de esgoto, e poucos condomínios, de fato, conseguiram cumprir o que estava na lei. O que nós temos hoje é uma orla marítima. Quando a gente fala em turismo, nós precisamos ver que nós também não temos as condições necessárias para receber o turista. Nós vimos aqui o Alcides de Rondônia dando sugestões a respeito de como receber alguém na cidade, mas nós também temos que falar que a nossa orla marítima hoje, ela está, de certa forma, inviável para o banhista. É poluição de esgoto ao longo da costa. Então, é necessário que a população dedique um tempo para discutir essa cidade. Nós precisamos divulgar esse evento, e para isso nós estamos, de fato, convocando os ouvintes para fazer esse trabalho de boca em boca, para se pensar uma cidade sustentável.
Muito bem, estamos com o ouvinte na linha, Horácio, ainda já você com a palavra. Ah, o seu nome, de onde está falando? Muito bom dia.
Bom dia, é Dias, aqui do centro.
Ô, Dias, bom dia, sua participação, por favor.
Ok. Ainda há pouco você falou que os ouvintes mencionaram muito o turismo. O que eu vou falar é de doer o coração. São 400 e tantos anos já de idade. A nossa cidade, você vê a calamidade que é. Eu sempre sonhei aqui em São Luís, no turismo náutico. A questão é um chamativo para o turismo náutico. Ontem mesmo eu estou indo para a Proção de São Pedro e vi acho que uma catamarã cheia de turistas fotografando a cidade. Então aquilo me doeu no coração. Quisera eu ser empresário para tomar isso para mim. Mas agora veja outra coisa. A gente aqui fala demais, não age nada, não age, não se age, se fala todo dia, audiência pública, não sei o quê, mas não se age, leva a sua cidade cair nos pedaços aí. Isso é triste. Nós não temos uma botânica, nós não temos um zoológico, nós não temos absolutamente nada. O que nós temos é as praias acabadas, o centro histórico, que é outro conhecido internacionalmente, que é patrimônio da humanidade. Você vê a situação que está. O que nós temos, que o turista conhece? Praia de São Luís, belas praias e centro histórico. Todos dois liquidados. A gente fala todo dia, audiência pública, isso, e continua piorando a situação. É hora de agir. A cidade é nossa. A cidade de São Luís é nossa. É patrimônio dos maranhenses. Obrigado e bom dia.
Ok, Dias, muito obrigado pela participação, Horácio.
Obrigado, Dias, pela participação também.
Morador do centro de São
Morador
Luís,
do
da
centro
cidade.
sabe o que é que esse centro de São Luís tem passado, né, Dias? A gente, nessa questão do turismo que foi levantado, uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: uma cidade, para ser uma cidade turística, ela, como a Ângela já disse, ela tem que oferecer as condições para que isso aconteça. São Luís é uma cidade que tem um patrimônio fenomenal, um patrimônio arquitetônico esplêndido, um patrimônio natural bastante significativo, já muito depredado, mas ainda com muito a ser conservado desse patrimônio, é um patrimônio cultural muito expressivo e uma forma de vida muito ainda interessante, onde as pessoas têm uma possibilidade de convivência muito significativa. O maranhense é muito simpático e tem uma possibilidade de comunicação e de que é um patrimônio também que deveria ser conservado. No entanto, o que a gente tem sentido nos últimos anos, Dias, eu queria chamar a atenção para isso, é uma sequência de políticas que tem privilegiado duas coisas. De um lado, uma expansão portuária muito grande e associada à expansão portuária, uma expansão industrial muito grande, e de outro lado, uma especulação imobiliária também muito significativa. Quando você tem a junção dessas duas coisas, expansão imobiliária com expansão industrial e portuária, você não tem lugar para o patrimônio cultural, você não tem lugar para o patrimônio arquitetônico, você não tem lugar para o patrimônio ambiental e você não tem lugar para o patrimônio das pessoas, para as pessoas mesmo enquanto patrimônio. Então, isso faz com que a gente tenha uma série de políticas que fazem com que a cidade esteja como ela está. A cidade não está assim hoje, a gente vive isso cotidianamente, uma cidade que é cada vez mais violenta, mais difícil de você andar pela cidade, mais entravada pelo tráfico, com engarrafamento, trânsito travado, com problemas de saneamento básicos muito sérios. E isso não é feito por acaso, isso é resultado de políticas que vêm se acumulando ao longo das décadas. E essas políticas hoje, elas têm também um fórum de discussão para elas, que é o fórum da Conferência da Cidade. A Conferência da Cidade tem que discutir isso. Então é isso que a gente está convocando a população para participar desse processo, porque a gente acha que a população tem que intervir e dizer ao poder público o que ela deseja.
Só, Horácio, acho importante eu ter ouvido as falas dos nossos participantes, dos ouvintes, assim, falando muito da necessidade e tudo, e a gente discutiu que houve um movimento, um encontro, uma audiência, e parece que poucos representantes dos bairros ali do local, né, em algumas audiências onde foram realizados. De certa forma, esses bairros não deveriam estar mais presentes, de certa forma não, esses bairros também não deveriam. Você está falando no bairro de Fátima, uma comunidade que eu conheço, quer dizer, uma comunidade carente, muito cercada pela violência, mas também um berço cultural indiscutível. Né? Então, estou dando um exemplo assim. É importante também que representantes desse bairro, que a população de vários bairros se façam, comecem a ter essa cultura também do ir para o debate, porque senão fica uma coisa, parece que você tem assim, você tem um poder público, você tem a militantes e o povo que fica ali aguardando alguma coisa que vai surgir, não precisa também um pouco essa coisa da, quando eu falar do militante, que esse militante, então, tem, o povo comece a militar, comece a defender o seu bairro, porque às vezes, também me parece, que o morador conhece como ninguém a necessidade, as demandas do seu local. E ele acha sempre, às vezes, ou acha às vezes, não sei, mas assim, que alguém vai ali chegar e solucionar, mas sem conhecer aquela idade, ele não toma frente no sentido de, estou falando dos moradores, né, de começar a fazer parte desses debates, começar a fazer parte. Não tem um pouquinho disso também, ou não? Se não falta um pouco mais, a gente está discutindo, claro, os vários ângulos, mas me parece que esse lado, população, também precisa ter essa cultura do não, eu vou, eu preciso fazer parte disso, eu preciso levar, inclusive dar o depoimento, o relato e discutir o meu entorno, né? Eu sinto um pouco falta disso.
Marcos, não, eu concordo plenamente contigo. Agora, só uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte: essa participação só pode acontecer se as pessoas sabem, conhecem quais são as instâncias de participação.
Isso é importante, então, isso também, é importante, né? Assim, a gente divulgar e situar onde você cabe ali, onde você deve.
Se as pessoas não sabem que está acontecendo uma audiência pública, como que elas vão? Elas não têm como ir para a audiência pública. Se isso for divulgado, elas vão. No caso da audiência pública que estava prevista o ano passado para acontecer na zona rural, nós temos uma zona rural que é muito pouco conhecida pela cidade de São Luís.
Verdade, verdade.
E que é muito mobilizada. Então, nessas audiências públicas, a gente tinha sempre participação de duas, três pessoas, porque não havia um trabalho de divulgação feita pela prefeitura. A prefeitura tinha obrigação de divulgar.
É o papel do poder público. Ele tem essa
obrigação. É uma obrigação legal.
Certo.
Né? Não é uma obrigação só moral, é uma obrigação legal. Né? E não foi cumprida. Mas no caso da audiência da zona rural, que estava prevista para acontecer do dia, salvo engano, 14 de agosto de 2015. Nessa audiência tinha 250 pessoas da zona rural lá participando. Porque houve um trabalho aí, o povoado do Beto aqui do lado é um caso exemplar nesse sentido, né? Mas não só o Taim, Rio dos Cachorros, Cajueiro, inúmeros povoados da zona rural se mobilizaram e foram para a audiência. Quando chegou lá, a prefeitura não realizou a audiência, não teve coragem de realizar a audiência, porque na audiência tinha povo. Entende? Porque as pessoas foram e estavam ali mobilizadas.
É um contraponto interessante que você está apresentando.
Porque elas fizeram oficinas antes, discutiram, tinham posição, tinham propostas para ser levada, entende? Eu acho que isso tem que ser mais generalizado. Eu acho que o exemplo da zona rural é pouco conhecido em São Luís, mas deveria ser mais conhecido, porque ele é um exemplo para a cidade inteira. Porque é um pessoal que, de fato, tem um nível de mobilização bastante acima da média, não só da média aqui em São Luís, da média de outros lugares também. Né? E tem conseguido, em alguns embates lá relacionados com a zona rural, fazer valer a sua vontade, porque participa efetivamente. Então, eu acho que esse elemento da participação realmente da população deve ser incentivado. Eu acho que você tem toda a razão nesse sentido. Mas, no entanto, a gente tem que ter a contrapartida também, porque a gente só participa daquilo que sabe que tem. Né? Todo mundo vai para o Arraial da Maria Aragão, porque sabe que tem o Arraial da Maria Aragão.
Amplamente divulgado.
E ele é divulgado, ele tem, e tem que ser. Agora, da mesma forma que o Arraial da Maria Aragão tem que ser divulgado, e é importante que seja, nós temos também que ter a divulgação desses momentos de discussão. Quem aqui já ouviu um aviso em rádio, quem já aqui viu algum anúncio de televisão, viu algum outdoor sobre a conferência da cidade que vai acontecer nos dias 3 e 4 agora? Ninguém viu, porque não teve. Então, se não há uma divulgação, as pessoas não têm condição nem de se preparar para a participação. Né? Então, e além disso, as pessoas têm que ser orientadas também no sentido de que significa, quais são essas informações que têm que ser transmitidas. E aí quem tem essas informações tem a obrigação de transmiti-las. Então nós, o Movimento de Defesa da Ilha, num trabalho exclusivamente voluntário, sem financiamento de ninguém, sem dedicando parte dos nossos tempos, nós somos professores, somos pescadores, somos trabalhadores na construção civil, somos pessoas que têm várias origens, né? E todos nós temos nossos trabalhos e a gente dedica uma parte do nosso tempo para fazer essa divulgação. Agora, o nosso alcance é muito menor do que quem tem os meios de comunicação, quem tem recursos, financiamentos para fazer isso. E o poder público tem essa obrigação de fazer isso também.
Muito bem. Ângela, você quer complementar?
Eu queria complementar. E a prova maior disso, Horácio, é que em 2006 a população participou. Participou, discutiu a alteração do plano diretor. Mas por que foi feito isso? Porque houve uma divulgação maior. Então, se a população, de fato, tiver acesso a essa informação, se ela souber, de fato, o que está acontecendo, ela vai participar. E antes de qualquer alteração do plano diretor, de qualquer conferência, há necessidade do poder público fazer um trabalho de educação, fazer equipe, levar as equipes com palestras nos bairros, nas associações de moradores, nos sindicatos, nas igrejas, chamar a população, fazer um processo de treinamento do que é o plano diretor, do que é a conferência, divulgar essas ideias, e assim a população vai vindo.
Muito bem, professor.
E aí eu queria chamar a atenção para uma outra coisa também, que é o seguinte: nos rumos que São Luís está tomando hoje, que são os rumos que são dados pelo poder público, mas um grande apoio de parte do setor empresarial, São Luís, ao invés de ser uma cidade de patrimônio cultural, patrimônio arquitetônico, patrimônio ambiental, como ela ainda é, ela tende a virar uma cidade portuária e industrial. É esse o rumo que está sendo dado para a cidade, né? Sem que a população seja consultada e participe desse processo. Isso tem consequências graves para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano.
Quer dizer, não está se discutindo o progresso no sentido de ir contra o crescimento da cidade. Agora, isso precisa ser discutido com a cidade, a forma como se quer esse progresso, como ele vem, como ele atende a população de fato. Isso tudo é uma discussão importante, que o povo tem que estar inserido. Em que condições?
Em que condições? A gente pode... Nós temos um exemplo aqui no Brasil, que é um exemplo muito forte, que marcou o país, que é o exemplo de Cubatão. Cubatão é uma cidade que ficou conhecida...